Olá! A asma é um problema de saúde muito frequente no Brasil. O Ministério da Saúde estima que mais de 23% da população brasileira viva com a doença. Anualmente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, registra cerca de 350 mil internações devido à asma. Isso a coloca como a terceira maior causa de internações no país. Hoje, vamos relembrar o que é a asma, como identificar sintomas nas crianças, além de discutir tratamentos novos e convencionais para a doença. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde e Consciência. Hoje, a jornalista Débora Nascimento conversou com Laís Nicoliello, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Professora, eu acho que é importante a gente começar falando sobre o conceito de asma. É uma doença pulmonar que costuma se manifestar logo na infância, certo?
Isso mesmo. A asma é uma doença crônica que ela pode se estender até a fase adulta e ela começa desde a infância. Então, é importante a conscientização de pais, responsáveis, familiares, para que a gente não deixe essa criança manter esses sintomas a infância toda, persistindo até a vida adulta.
Ok. E existe mais de um tipo da doença, correto? Quais são as diferenças?
Eu costumo brincar que a asma é muito nebulosa. É muito difícil, às vezes, a gente dar o diagnóstico, principalmente naqueles menores de 3 anos de idade, porque a gente tem várias formas de apresentação, que é o que a gente chama de bebê chiador ou lactente sibilante, que a gente fica ali na dúvida, será que esse neném ele vai se estender, vai ser um asmático ou não? E como você falou, existem várias formas de apresentação. A grande maioria das crianças asmáticas, elas são alérgicas. Então, isso já dá um sinal para a gente, né? Então, aquelas crianças que começam a apresentar tosse, cansaço e chiado no peito, elas devem ser avaliadas por um médico, porque a gente pode estar diante de uma criança asmática.
Certo. E é possível identificar o motivo de algumas pessoas a asma persistir até a vida adulta? E eu pergunto isso porque eu tenho asma desde os 11 meses. E a vida inteira eu escutei, depois que você ficar adulta, vai melhorar. Mas tem melhorado recentemente porque eu comecei a fazer um tratamento com uma bombinha que tem corticoide. E aí por isso que tem melhorado. Mas à medida que eu fui ficando adulta, foi piorando.
É, eu costumo brincar com os meus pacientes assim. É, e com os meus alunos, eu falo, né? O futuro a Deus pertence. Onde cada um irá no seu episódio de asma, isso a gente de fato tem que acompanhar. Aquelas crianças que apresentam fatores alérgicos importantes, uma rinite alérgica, dermatite, outras alergias, por exemplo, alergia alimentar, ou tem uma história familiar importante de asma, de rinite, esse grupo de pacientes, eles tendem a apresentar sintomas por um período maior da vida. Então, a gente sabe que a asma é uma doença genética, tanto que, invariavelmente, um dos pais ou irmãos já tiveram ou apresentam asma. Então, quando a gente tem crianças altamente alérgicas, a gente tem uma chance maior dessa doença se estender por um período maior da vida. E mesmo assim, às vezes a gente tem crianças que chiam um período da vida, principalmente mulheres, e quando a gente chega em fases como, por exemplo, menopausa, gestação ou puberdade, a gente pode ter o retorno das crises, muito associadas às questões hormonais. Então, a gente fala que a asma não tem cura, ela tem controle. E esse controle ele deve ser realizado desde o início para que a gente possa evitar as formas graves, internações e o que a gente chama de remodelamento brônquico, que é quando chega na fase adulta e aí a gente já tem consequências um pouco piores. Então, que bom que você começou com a sua bombinha.
Sim, melhorou muito a minha qualidade de vida. Professor, e quais são os principais sinais da asma? O que os pais devem ficar atentos?
Joy. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não é normal chiar. Então, falar assim, não, o meu filho, ele chia de vez em quando, ele precisa ser avaliado. Então, se eu tenho uma criança que em algum momento ele tem episódio de chieira, de cansaço, que é falta de ar, né? Que aqui assim começa a afundar, a barriguinha fica subindo, as costelinhas aparecendo, ou se tem que ficar usando a bombinha de salbutamol, que é a de resgate, com frequência, Essa é uma criança que deve ser avaliada. Uma outra coisa que às vezes é negligenciado é, às vezes, a dificuldade para realizar atividade física. Então, às vezes, você vê uma criança e fala assim: ah, você tem asma? Não, de jeito nenhum. Você joga bola? Não, porque cansa, porque começa a tossir. Então, uma criança de 5, 6 anos, 8 anos, 10 anos, não é normal cansar na atividade física. Não é uma criança para ficar cansada. Então, esse tipo de sintoma, ele também não deve ser negligenciado, que a gente fala muito de cansaço, de chieira, mas lembrar que a tosse também é um sinal de asma. Então, se a gente tem limitação à atividade física, tosse frequente, que chega a acordar aquele paciente à noite, essa criança também deve ser avaliada.
Curioso você falar sobre essa questão de observar se aqui fica mais fundo, que toda vez que me perguntam como é que você sabe quando você está tendo uma crise de asma? Eu sou diagnosticada desde os 11 meses, então eu consigo identificar muito bem quando está tendo uma coisa errada aqui. Mas um dos principais sinais é o fato disso aqui começar a ficar muito fundo e eu falar, a asma está atacando.
Quando o tempo muda, né? Às vezes,
Sim.
assim, os asmáticos eles percebem também, né?
Sim.
Sim, a gente sabe quando o tempo vai mudar, quando uma pessoa asmática começa
Começa a
a ter
tossir,
crise.
né?
Sim.
Professora, e como a gente pode diferenciar a asma da bronquite ou da bronquiolite?
Oh, então, como eu falei, a primeira premissa, assim, para a gente poder falar que uma pessoa tem asma, a gente precisa ter uma doença crônica. Como eu falei também, a grande maioria das crianças, dos pacientes asmáticos, eles são alérgicos. Então, é incomum, às vezes, a gente conseguir fechar o diagnóstico numa idade muito pequena, porque às vezes a criança não tem todos os marcadores ali, da asma. Mas o que a gente tem que entender que vai fazer a diferença é a bronquiolite, ela comete crianças menores de 2 anos de idade. E invariavelmente ela está associada a uma criança que resfriou e evoluiu com o episódio de sibilância. A criança asmática, além da sibilância, ela tem outros marcadores importantes. Ela tem uma história familiar de asma ou de rinite. Aquela criança tem rinite ou dermatite. Aquela criança, ela tem episódios de sibilância ou de tosse ou de cansaço. Por múltiplos fatores, se teve contato com alguma poeira, cigarro, churrasqueira. Então, é importante a gente fazer uma anamnese bem feita para que a gente possa entender essas diferenças entre a bronquiolite e a asma.
Entendi. E falando em bronquite, uma vez eu escutei que asma é doença de criança e bronquite é doença de velho. Exatamente com essas palavras. Essa é uma afirmação verdadeira?
Na verdade, bronquite é um termo técnico quando a gente tem uma inflamação do brônquio. Então, o brônquio está repleto de células inflamatórias. Então, o nome correto, na verdade, é asma, né? Que é a doença que cursa com a inflamação ali do brônquio por várias questões, né? Genéticas, inflamatórias, alérgicas. Então, o nome correto é asma. O nome bronquite, ele se popularizou, né?
Entendi. Por que é que alguns problemas respiratórios, como a asma ou a bronquite, comuns da infância, desaparecem com o amadurecimento do corpo?
À medida que a gente tem um desenvolvimento pulmonar, a gente tem formação pulmonar depois, né, que a gente nasce, tem alveolização até 7 anos de idade. Então, a gente tem um amadurecimento dessa via aérea, da anatomia. Então, isso nos permite com que a gente tenha uma melhora desses episódios. A criança, quando é muito pequenininha, ela tem a via aérea muito pequenininha, isso tem uma resistência ali à passagem do ar, favorece esses episódios de sibilância. Então, uma primeira questão que a gente, né, assume como ajuda a gente a melhorar esses episódios de sibilância é esse amadurecimento pulmonar ali da anatomia. E a gente tem também um amadurecimento imunológico. À medida que a gente vai crescendo, a gente passa pelo que a gente chama de marcha alérgica, e aí a gente vai entendendo melhor aquela criança, se ela é mais alérgica, não é, o que pode ajudar a gente também no acompanhamento desses pacientes.
Certo. E quais são os problemas decorrentes de uma asma não tratada? Como a vida da criança pode ser prejudicada?
Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes isso acaba sendo negligenciado. Aquela família, ela se acostuma a criança ter crises e passa a ser normal. aquela criança tossir, aquela criança não dormir bem à noite porque ela está apresentando episódios de tosse. Então, é essencial que a gente converse sobre isso para uma orientação dessas famílias. Uma primeira questão se chama qualidade de vida. Então, a criança dormir bem, sem o sono interrompido por conta de tosse, de sintoma de cansaço, essa criança é realizar atividade física habitualmente, sem limitação, então ela ter, poder jogar bola, poder ir no pula-pula, sem qualquer limitação. E uma outra questão extremamente importante, que foi até um estudo, né, que eu participei aqui na época do meu mestrado, junto com o doutorado de uma outra colega, junto com os colegas da pneumologia pediátrica, que é sobre o absenteísmo, né, dentre as coisas que nós estudamos, o absenteísmo escolar associado às crianças que apresentam asma. Então, aquelas crianças, né, e adolescentes que têm asma não controlada, elas não vão à escola por conta de crise, de internação, e isso tem um prejuízo também na questão escolar. Então, é essencial que a gente oriente essas famílias para que a gente não tenha esse prejuízo na qualidade de vida, tanto de sono, tanto de atividade física, como de absenteísmo escolar.
Isso é muito importante falar, porque como eu disse, eu comecei a fazer o tratamento pouco tempo atrás, foi quando eu comecei a trabalhar aqui na UFMG. Se eu tivesse cuidado dessa asma, tivesse feito um acompanhamento desde a infância, talvez não teria ficado tão ruim quando eu fiquei adulta.
Com certeza, como eu falei, existe a questão do remodelamento brônquico. Então, o objetivo que a gente tem é a identificação precoce das crianças asmáticas, para que a gente possa fazer uma intervenção precoce com um tratamento adequado, a fim de evitar esse remodelamento brônquico, o que na vida adulta acaba, às vezes, podendo prejudicar e dificultar um pouquinho mais o tratamento. Então, que bom que em algum momento você teve esse diagnóstico e foi promovido o tratamento a você.
Sim.
E você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
É verdade que incentivar a prática de atividades físicas, como a natação, por exemplo, pode ajudar a tratar problemas pulmonares como asma?
Com certeza. A prática de atividade física, ela deve ser sempre estimulada, né? Na infância e principalmente atualmente entre os adolescentes, onde o uso de tela ele está cada vez mais frequente, né? Então, toda criança que chia, que apresenta asma, é essencial a realização de práticas de atividade física aeróbica. Isso vai ajudar ali a expansão pulmonar, isso vai ajudar a questão, né, do condicionamento físico, da capacidade pulmonar. Então, é essencial a prática de atividade física aeróbica.
Ok. E professora, a asma é uma doença para a qual existe a possibilidade de intervenção cirúrgica?
Intervenção cirúrgica na asma, não. A asma é na infância é um diagnóstico clínico. Nos adolescentes e adultos é sempre recomendável a realização da espirometria para um diagnóstico, né? Claro que crianças a gente faz também espirometria a partir de 6 anos de idade, que isso permite um acompanhamento adequado. Mas a partir do diagnóstico, a gente deve instituir um tratamento medicamentoso, a grande parte deles usando corticoide inalatório, como você falou, as medidas ambientais, né, que é importante a gente ter o controle do ambiente, evitar mofo, poeira, cigarro, alérgenos, né? Então, a gente vai realizar o controle medicamentoso junto com prática de atividade física e controle de ambiente. Agora, a realização de cirurgia na asma de rotina não há essa indicação.
Entendi. E quais são as alternativas de tratamento adotadas pela medicina?
5% das asmas são asmas graves. Então, a gente vê que é a minoria. A grande maioria das pessoas apresenta uma asma leve, né? Leve a moderada. Então, quando a gente vai pensar em tratamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é prevenção. Prevenção das crises para que essas crianças, esses adolescentes ou esses adultos não apresentem exacerbações com consultas em pronto atendimento, impacto na qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em tratamento da asma, a gente pensa em prevenção. E aí a gente pensa no controle do ambiente, na adesão ao medicamento e a droga de escolha que a gente tem na infância é o corticoide inalatório. Adolescentes, que são aquelas crianças acima de 12 anos, e adultos, a gente faz uma associação do corticoide inalatório com o beta 2 de longa ação, sempre que possível. Então, a base do tratamento da asma, além do controle do ambiente, é a prevenção de exacerbações com o uso de medicação diária para aqueles que, né, se faz necessário. E na infância, a gente tem como a droga base o corticoide inalatório, que são as bombinhas, né?
E quando eu era criança, era muito comum ver as chamadas bombinhas, que foi o que você acabou de falar. Como o tratamento funciona quando esse medicamento é usado?
Como eu falei, a base do tratamento é o corticoide inalatório. Existem várias bombinhas, né? Existe a bombinha de resgate, que é da exacerbação, que é o salbutamol, né? E a gente vai falar aqui do tratamento da doença, que é a bombinha do corticoide inalatório. A gente consegue, né, essa bombinha no posto de saúde, de graça, ou na farmácia popular. Então, isso, assim, a gente precisa entender a facilidade ao acesso para que a gente tenha uma orientação, uma prescrição adequada em uso dessa medicação. Ela deve ser usada diariamente, quando indicada pelo médico. Existe o grupo de pacientes que a gente vai usar só em situações de exacerbação, mas aqueles pacientes que apresentam crises recorrentes, como eu falei, impacto da qualidade de vida, a gente indica o uso diário para a prevenção dessas crises. Então, nesses pacientes, ele deve ser usado diariamente, de forma correta, com espaçador, com a higienização adequada da cavidade oral e da pele após a realização e sempre acompanhando esse paciente para a gente ver se aquela dose da medicação está adequada, se a gente tem que fazer algum ajuste. Então, a bombinha não vicia, a bombinha ela não traz problemas no coração. A gente precisa ter um acompanhamento médico, porque aqueles pacientes que têm uma indicação, eles devem usar o corticoide inalatório todos os dias de forma adequada.
Entendi. E eu acho que você já falou um pouco sobre isso, ainda falando sobre bombinha de asma, elas ainda são muito usadas hoje em dia no tratamento, certo?
A ferramenta que a gente utiliza tanto na exacerbação quanto na prevenção das crises é o spray oral, que é a bombinha, né? Então, antes a gente tinha um uso de nebulizador, antes do advento das bombinhas, mas a gente sabe que o uso da medicação spray, né, dosimetrado, ela tem uma absorção pulmonar infinitamente maior do que a inalatória. Então, hoje, a forma, né, a correta de escolha para a gente usar a medicação para deposição pulmonar é de spray dosimetrado, que são as bombinhas.
Certo. E existe algo que tenha mudado no tratamento ou compreensão da asma nos últimos 20 ou 30 anos?
Com certeza. Principalmente nos últimos anos, a gente teve o avanço da tecnologia, o avanço de estudos e o desenvolvimento, né, de imunobiológicos no tratamento de pacientes que apresentam asma grave. Eu quero reforçar aqui que 5% dos pacientes apresentam asma grave. Então, é um grupo seleto de pacientes onde o médico deve avaliar e indicar a terapia imunobiológica. Então, eu acho que nos últimos anos, um grande avanço que a gente teve foi, além da disponibilização da medicação no SUS, que isso a gente tem que deixar importantíssimo, né? Assim, a gente tem que valorizar o que, entre aspas, é básico, né? Foi o desenvolvimento e a possibilidade desses imunobiológicos para um grupo seleto de pacientes.
Essa disponibilização da bombinha pelo SUS e pela farmácia popular, eu agora estou para completar 27 anos, eu tenho asma desde os 11 meses, como eu falei. No início não era gratuito, então era uma coisa mais difícil, porque eu tinha muitas crises de asma, então eu gastava muito com essa questão. Eu não, no caso minha mãe, gastava muito com isso, porque não era gratuito, então tinha que ficar sempre comprando. E o fato de hoje em dia conseguir pegar no posto de saúde e na farmácia ajuda muito, porque além de reduzir a quantidade de gastos, você sabe que você consegue pegar ali sem nenhuma preocupação.
Exatamente. O manejo de doenças crônicas é um desafio, Você falar para uma pessoa de 10 anos, de 12 anos ou de 14 anos, vamos colocar um adolescente, que ele precisa usar uma medicação diariamente, isso é um desafio, né? Acaba que a longo prazo a gente tem uma queda de taxa de adesão. O paciente vai melhorando, acha que está bom e deixa de usar. E uma das questões é a questão financeira. Se eu tenho a disponibilização dessa medicação no SUS, isso facilita demais, né? Até a questão da adesão. Como você falou, o acesso fica mais fácil, a adesão melhora e, consequentemente, o controle da doença melhora.
Exatamente. Professora, então vamos falar um pouco sobre as terapias respiratórias, que é uma coisa que eu descobri recente também e que ajuda muito. O que são essas terapias, também chamadas de terapias biológicas, e como elas ajudam a lidar com a doença?
Como eu falei, as terapias imunobiológicas, né, elas estão disponíveis recentemente. Foi um grande avanço na medicina em relação à asma. E ela está indicada por um grupo seleto de pacientes, né, que são aqueles pacientes que apresentam uma refratariedade ao tratamento inicial proposto. Existem alguns imunobiológicos disponíveis, os quais apresentam mecanismos de ação diferentes, mas em linhas gerais, esses imunobiológicos eles vão atuar naquela cascata inflamatória da asma, a fim de evitar possíveis exacerbações. Então, quando há uma indicação adequada, ele realmente é muito eficaz.
Posso falar que essas terapias respiratórias foram muito importantes, porque foi algo que me ajudou a diminuir a quantidade do uso do medicamento. E eu comecei a fazer esses exercícios respiratórios, nem foi pela asma no início, foi pela questão da voz, por ser jornalista, e foi importante, porque eu tive um diagnóstico de uma fenda na laringe, que dava um escape de ar. E aí, quando eu estava tentando gravar alguma coisa no trabalho, eu ficava com a voz muito cansada. Eu perdia a voz muito fácil e não conseguia gravar, porque eu ficava com falta de ar no meio da gravação. E aí, fazendo o fono, eu descobri isso e comecei a fazer essas terapias respiratórias para a voz, para fechar essa fenda, e foi algo que ajudou muito a minha asma.
Que bacana.
Agradeço novamente a participação da professora Laís Nicoliello. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e essa edição contou com o apoio da CADTech. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima!